Audiobook grátis apresenta Crítica, Crítica. Mídia, Média. Título, Título. 39. As Cunhadas do Rei. O rei andava de noite pelas ruas acompanhado do seu cozinheiro e do seu copeiro disfarçado, escutando pelas portas se passou por um balcão onde estavam três meninas, que estavam conversando, e pôs-se à escuta do que diziam, ali vão três tunantes se um fosse o rei, já eu sabia quem eram os outros. Um era o cozinheiro. Quem me a mim dera casar com ele sempre havia de comer bons fricassés. O outro era o copeiro, pois eu cá o que queria era casar com ele, porque havia de ter bons licores. Disse a mais nova, eu não sei quem eles são mais ainda que fossem condes ou duques, antes queria casar com o rei, porque ele havia de dar três meninos cada um com a sua estrela de ouro na testa. O rancho foi-se embora, mas ao outro dia, o rei mandou ir à sua presença as três irmãs. Perguntou-lhe se era verdade o que elas tinham dito na véspera à noite. Respondeu a mais velha por si. Disse o rei, pois então casarás com o meu cozinheiro. A do meio também disse que tinha falado por zombaria, o rei mandou que se a recebesse com o copeiro. Chegou-se por fim a mais moça, que era a mais bonita, então, disseste que só querias casar comigo. É verdade, não posso mentir, mande-me vossa majestade castigar. O que o rei fez foi casar com ela, as irmãs ficaram a arrebentar de inveja, mas viviam no palácio. Ao fim do tempo, aqui estava a rainha, teve dois meninos com uma estrelinha na testa. As irmãs, que estavam com ela, trocaram os meninos por dois cães. Os meninos foram botados ao rio dentro de uma condessinha, e foram por água abaixo ter ao moinho de um moleiro como lhe parasse a água. Ele saiu a ver o que era, e achando as duas criancinhas tomou-as para casa e criou-as. Ora o rei andava longe da terra, e quando veio soube do caso e ficou muito triste, mas não fez mal à mulher. Passado tempo a rainha teve uma menina, e as irmãs, vendo que ela também tinha uma estrela na testa, trocaram-na por uma cadelinha e mandaram-na deitar ao rio, assim foi ter ao moinho onde já estavam os irmãos. O rei quando soube que a sua mulher tinha tido uma cadela, mandou-a enterrar até a cinta no pátio do palácio, para que todos que entrassem ou saíssem lhe cuspissem em cima. Os três meninos cresceram, e o moleiro pôs-lhes umas carapucinhas para encobrir as estrelas de ouro que tinham na testa. Um dia foi uma pobre pedir esmola à porta do moleiro, os meninos deram-lhe a esmolinha, e era Nossa Senhora, que lhe disse, que quando se vissem em alguma aflição dissessem, valha-me aquela pobrezinha. Veio a peste, e o moleiro e toda sua gente morreu, e os meninos foram todos três por esse mundo. Apareceu-lhe a pobre que os guiou até ao pé do palácio do rei, e deu-lhes a cada um a sua pedrinha, para se tornarem em um grande palácio quando as atirassem ao chão. As tias estavam à janela do paço, e conheceram que eram os meninos das estrelinhas na testa, e trataram logo de ver se os matavam. Mandaram ter com eles uma criada bruxa, que disse ao mais novinho, para entrar no jardim e apanhar um papagaio. Ele disse-lhe que não vá aí, o mais velho como animoso, disse, pois vou eu. E assim que entrou perdeu-se lá dentro e ficou encantado em leão. O outro quando viu que o irmão não tornava chamou pela pobrezinha, ela veio e deu-lhe uma lança, e disse, uai ao jardim, e fere com ela o leão encantado. Ele assim fez-se e apareceu-lhe logo outra vez o irmão, que já tinha apanhado o papagaio. Botaram a fugir logo, e os portões do jardim fecharam-se de repente e só apanharam uma pontinha da aba do casaco de um deles. A criada bruxa tinha no entretanto ido ter com a menina, e falou-lhe em certas maravilhas da árvore que bota sangue e da água de mil fontes. A menina pediu aos irmãos estas coisas, que eram para enfeitar os jardins do seu palácio. Cada um foi lá por sua vez e lá ficaram ambos encantados. Quando a menina viu que não tornavam, disse muito triste, valha-me aqui a nossa pobrezinha. Apareceu-lhe a Nossa Senhora, que lhe ensinou como havia de ir ao jardim, e desencantar os irmãos, e enfrascar a água de mil fontes e cortar o ramo da árvore que deitava sangue. Ela fez tudo, mas era preciso, que por mais barulho que ouvisse nunca olhasse para trás, senão ficava também encantada. Quando vinha com os irmãos e com as coisas que lhes tinham ido buscar, era muito barulho de vozes e só ao sair da porta é que deu um jeitinho à cabeça para ver para trás, mas foi o bastante para lhe ficarem presos os cabelos. Os irmãos foram buscar umas tesouras, e voltaram depois todos para o seu palácio defronte do rei. Quando o rei aparecia à janela o papagaio não fazia senão rir. O rei convidou os meninos para um banquete e pediu que levassem o papagaio. Os meninos foram, mas ao passarem pela mulher que estava enterrada até a cinta não quiseram cuspir nela. O rei teimou, mas não conseguiu nada. Foram para a mesa uma das irmãs da rainha que trinchava, e tinha botado resalgar na sopa dos meninos. O papagaio avisou-os: meninos, não comam que tem veneno. O rei ficou desconfiado, e perguntou aos meninos por que não comiam. Disseram eles: falta aqui uma pessoa, é aquela mulher que está enterrada até a cinta no pátio do palácio. Disse o papagaio: mande ao rei vir, porque ela é a mãe destes meninos. O rei mandou vir a mulher, disse-lhe o papagaio: sente agora ao seu lado, olhe que ela é sua mulher. E contou como é que as cunhadas do rei tinham mandado botar ao rio em canastrinhas os três meninos, e tinham posto em seu lugar os cães, se isse se quisesse confirmar, que visse se os meninos tinham na testa as estrelinhas. Os meninos tiraram as carapucinhas, e o rei conheceu-os, e abraçou a sua mulher e mandou que as cunhadas comessem a comida envenenada, e logo ali arrebentaram. Airão, Minho. Notas. 39, 40. Rei escuta. As cunhadas do rei, deste conto publicou duas versões do Porto Senhor Leite de Vasconcelos, na Vanguarda, N. 40 e 41. No Romanceiro do Archipelago da Madeira, vem a página 391, um largo conto em verso com o título Los Encantamentos da Grande Fada Maria, de perto de 40 páginas, um verdadeiro problema literário, cuja genuinidade só se admite pela espontânea improvisação que distingue os povos insulanos. Nos Contos Populares do Brasil, do Dr. Silvio Romero, vem sob o N. 2, com o título Os Três Coroados. Este mesmo tema tradicional recebeu forma literária nos Contos e Histórias de Proveito e Exemplo, de Gonçalo Fernandes Trancoso, parte 2, N. 7, que reproduzimos na seção competente. É extraordinária a soma de paradigmas que apresenta este conto na tradição espanhola, italiana, francesa, grega moderna, alemã, húngara, eslava, avárica, etc. O Dr. Reinhold Kohler, nas notas dos Auerische Teste, ao N. 12, A Bela e Sem Suchar, traz uma enorme soma de paradigmas, e o professor Stanislao Prato, nas quattro Novelline Populari, Rivornesi, Spoleto, 1880, anotando o conto das letras Ragazzi, página 92 a 136, desenvolve extraordinariamente a área das comparações, de modo que o processo erudito está feito, sendo fácil imbair os ingênuos. Aproveitaremos com franqueza as investigações desses mestres, com algumas resumidas ampliações. No Folclore Andaluz, N. 8, página 305, vem este conto com o título É o Água Amarilha, coligido por J. E. Ramírez. Nos Rondalaire, de Maspons Y. Labros, N. 14 e 25 e nos Coentos Y. Orações Divinas, de Fernão Cabalheiro, N6, página 31, com o título É o Pajaro de Laberdaf. Há também uma versão basca, colhida por Webster. As versões italianas são abundantíssimas, sestaniza o prato, nas quatro Novelle Popolari, traz sete versões importantes para a crítica comparativa, página 16 e 29 a 39. Há uma versão livornesa nos Italienische Marchen, N. Indicador Ordinal Masculino. 1. De H. Nusti Outrem Gubernatis, Novelline de Santo Stefano de Calcinaja, N. Indicador Ordinal Masculino. 15. Pitré, Fiabe, Novelle Irac Conte, N. Indicador Ordinal Masculino. 36. E a terceira variante em Imbriani, Novelaja Fiorentina, no AP. Ao N. Indicador Ordinal Masculino. 6. IN. 7 e 8 e nos contos de Pomigliano, sob o título de Viola Compareti, Novelline Popolari Italiani, N. Indicador Ordinal Masculino. 6. Versão de Basilicata Outra de Pisa, N. Indicador Ordinal Masculino. 30. Fem Laura Gonzenbach, Sicilianische Marchen, N. Indicador Ordinal Masculino. 5. Enchneler, Marchen und Sagen aus Wallstirol, N. Indicador Ordinal Masculino. 23, 25, 26. As tradições populares deste ciclo penetraram na literatura italiana, como se vê no Pecorone, de Giovanni Fiorentino, Jornada X, Novel. 1. Em J. Baptista Basile, Pentamerone, Iorn. 3. Trate. 2. Straparoli, Piaxevoli Notti, Fabi. V. N. Indicador ordinal masculino. 4. Mousa, novela, Pogibraxolini, Gozzi deram redação literária a este conto, que também apresenta o caráter de lenda religiosa, na Representazione de Santa Oliva, e no livro De Miracoli della Madonna, capítulo 10. Acha-se em novas coleções, Carolina Corane di Berti, Novelle Popolari Bolognesi, N. Indicador ordinal masculino. 5. Varieté, Novelle Popolari Piemontesi, 3 versões C. Vicentini, Fiab Mantovani, N. Indicador ordinal masculino. 46. Bernoni, Fabulas Populares Venezianas, N. 2 e 15, e Reponi, La Pose Lecheata, N. Indicador ordinal masculino. 3. Gubernatis, na mitologia Desplantes, T. 2, página 224, traz este mesmo conto em uma versão popular toscana das Fontes do Tibre. A versão das duas irmãs mais velhas é comparada com o fato análogo das que figuram no conto do Lear, e da Bela e da Fera. As versões francesas acham-se na literatura e na tradição oral simultaneamente em M. d'Aulnoy, Ela Princesse Belle Étoile et le Prince Chéri em Milin, Conteur Breton, intitula-se Ele o Azul de Veritaire em Cosquín, Contes Populaires Lorrains, N. 17, com importantes notas revista, Melusine, T. I, página 206 a 213, Les Trois Filles du Boulanger, etc. foram também vulgarizadas na tradução das Mil e Uma Noites, As Duas Irmãs Invejosas, e na continuação de J. Scott, na história do Sultão do Iêmen e das suas três filhas Bladé, Trois Contes, página 33. O grupo ocidental completa-se com as versões gregas, Enhan, Griechische und Albanische Marchen, N. Indicador ordinal masculino. 5. IN. Indicador ordinal masculino. 69. Variante 1, e 2, IN. Indicador ordinal masculino. 112. Inus Neo-Helenica Analecta, I, 1, N. Indicador ordinal masculino. 4. IN. Indicador ordinal masculino. 8. Outrem Caio Lampius. Variante irlandesa, em Poel and Magnusson, Irelandia Legendes, T. 2, página 427. As versões alemãs são numerosíssimas. Grimm, Kinder und Ausmarschen, N. Indicador ordinal masculino. 96. Prole, Kinder und Volksmarschen, N. Indicador ordinal masculino. 3. Wolf, Delt Ausmarschen, página 168. Wernerlikon, Österreichische Kinder und Ausmarschen, N. Indicador ordinal masculino. 34. Peter, Legendas, Novelas, Usos e Superstições Populares da Silesia Austriaca, T. 2, página 199. Maia, Delt Marschen und Sergen, N. Indicador ordinal masculino. 72. Froman, Die Delt Mundarten, 4, 263. Bestein, Delt Marschenbusch, página 250. Autrich, Contos Populares Tedescos de Sachse de Transilvania, N. Indicador ordinal masculino. 1. Kurtze, Tradições Populares do Principado de Waldeck, N. Indicador ordinal masculino. 15. Zingerli, Kinder und Ausmarschen, T. 2, página 112, página 157. Liebrecht, versão do Tirol alemão no Anuário de Literatura de Heidelberg, N. Indicador ordinal masculino. 42, página 187. As versões eslavas alargam o domínio da ficção. Natália Nenkova, Novelas e Contos Populares Eslavos, volume 5, página 52. Swenzig, Tesouro de Novelas dos Eslavos Ocidentais, página 148. Blinsky, Bajarspolski, T. 2, página 46. Gaal Stier, Contos Populares Húngaros, página 390. Stepanovic, Contos Servios, N. Indicador ordinal masculino. 25 e 26. Koller, Nuiagic Archiv für Slavische Philologie, fascículo 2, página 626 e 627. Afanasiev, Novelas Populares Russianas, 54. Vi, N. Indicador ordinal masculino. 96. Miklosich, Contos dos Ciganos de Bukowina, N. Indicador ordinal masculino. 1. Vrbovec, Contos Populares Croatas, N. Indicador ordinal masculino. 25. M. Mijatovies, Popular Thales, página 238. Schaffner, Avarisch Test, N. Indicador ordinal masculino. 12 e uma versão siamesa no Asiatic Research, T. 20, página 348, 1836. Depois destas largas indicações apresentadas pelo Dr. Kohler ao N. Indicador Ordinal Masculino. 12 da coleção de Schiffner, ao N. Indicador Ordinal Masculino. 5 da coleção de Laura Gonzenbach, e aos N. 25 e 26 da coleção de Stepanovic, acrescentou mais estas fontes utilizadas por Sr. Prato, Jeclin, Tradições Populares do Cantão dos Grisões, página 105 W. Webster, Basque Legends, página 176 Bladé, Trois Contes Populaires, página 33. Luiz Leger, Cantos Heróicos, e Canções Populares dos Lavos da Boemia, O Soldado Asbjørnsen, e Moi, Contos Noruegueses, o que se intitula, O Rico Mercador. Com as notas de Kohler, de Koskin, Ive, Teza e Prato sobre este conto ficou esgotada a área das investigações, sendo possível organizar o seu encadeamento genealógico, e por ele remontar ao seu sentido mítico. A Idade Mídia simpatizou com esta lenda da substituição das crianças por animais, como se vê na história do Cavaleiro do Cisne, história dela Regina Stella, no Dolopatos, no Velho Teatro Francês, do Roi Thierry, e nas tradições dos Lohengrin Grin, Veilés Alemandes, T. 2, página 342 a 378, evidentemente, quando mais vasta é a universalidade de um conto, tão mais profunda é a sua origem tradicional e pela investigação das formas mais simples se chegará ao seu valor mítico.